Glórias a Deus. A palavra de hoje está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 13. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Aleluia. Jesus voltará. Esta é a palavra central nesta porção. Os escarnecedores zombam, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A zombaria dos escarnecedores. Onde está a promessa da sua vinda? Pelos acontecimentos gerais, podemos perceber que o dia do juízo final se aproxima. Nós vemos que toda a natureza, toda a criação geme por causa do pecado, muito mais a humanidade. Os crentes também. Nós gememos esperando o dia da redenção do nosso corpo. Romanos 8, 22 e 23. E nós vemos também os sinais descritos no capítulo 24 de Mateus. E esses sinais já estão se manifestando. A multiplicação do engano, da mentira, da corrupção, terremotos, fome espalhada pela terra. A nossa região é uma região próspera, mas no Brasil existe muita fome. E há países onde há extrema miséria pelo mundo. Guerras, o mundo está em guerra. Guerras das mais diversas. Guerras entre nações, guerras entre classes sociais, guerras religiosas e especialmente a guerra espiritual que nós vivemos no dia a dia. O mundo também sofre doenças e mortandades. Como o Senhor Jesus avisou, a multiplicação da ciência é um fato. A tecnologia avança e o amor com isso cada vez se esfria mais. Sinal do fim também. Satanás se manifestando como anjo de luz. Nós vemos isso claramente, até pelos canais de notícia hoje, fazendo manifestação de poderes, se disfarçando de anjo de luz para enganar pessoas. Tudo isso nos fala da iminente volta do Senhor Jesus, o nosso Cristo, o nosso ungido, Salvador e Redentor. Jesus voltará. Isso deve estar muito firme no nosso coração. Senão não há salvação. E toda a palavra fala claramente, desde os profetas mais antigos, que Jesus voltará. Ele veio, sofreu, foi morto na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou e vive. E voltará. Mas voltará como justo juiz. Jesus voltará. Não retarda o Senhor a sua promessa. Versículos 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É necessário retornar ao Senhor com arrependimento. Alguns acham que Jesus criou o mundo, criou a terra e abandonou a terra e a humanidade. Mas nos versículos 1 a 4, nós vemos alguma coisa sobre isso. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os escarnecedores zombam e dizem que Deus, se ele existe, abandonou a humanidade. Diz que toda a humanidade está abandonada. Os escarnecedores não conhecem e nem desejam conhecer a longanimidade de Deus. Não querem conhecer a paciência de Deus. Deus não é vacilante nos seus propósitos. Deus é exato nos seus propósitos. Por isto ele é longânimo. Jesus ainda não voltou. Por quê? Porque Deus abandonou a humanidade? Porque Jesus abandonou a humanidade? Não. Ele não voltou porque Deus é longânimo. Ele quer que muitos ainda se arrependam e cheguem à salvação. Deus não quer pessoas perecendo e indo para o inferno. Não retarda o Senhor a sua promessa. Jesus voltará. Isto é muito claro na palavra de Deus, nas promessas do Senhor Jesus. E deve ser muito claro para nós também. Jesus voltará. E virá repentinamente como ladrão. Esta expressão é muito conhecida para nós hoje. Frequentemente a sociedade vê os noticiários sobre roubos dos mais ousados. E as pessoas ficam totalmente indefesas. O ladrão chega de repente e leva o que bem entende. Por mais que as pessoas se preparem, elas dificilmente estão conseguindo evitar a presença do ladrão. E aqui diz que Jesus virá repentinamente como o ladrão. Diz no versículo 10: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Virá repentinamente como ladrão. Assim será o dia do Senhor. Ninguém aqui espera um assalto nesse momento. Ninguém espera um ladrão entrar com a metralhadora na mão e fazer uma limpa aqui na comunidade. Como também Ninguém espera que Jesus venha agora. Mas devemos esperar, sim. Devemos estar prontos, sim, para que Jesus venha agora. Senão, sofreremos como no caso de um assalto por ladrões. Sofreremos prejuízos se não estivermos preparados para a volta do Senhor Jesus. Virá repentinamente. Mateus 24, 40 e 41 fala que ele virá repentinamente e fará uma separação. Separará os filhos de Deus. Vai fazer uma separação. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Estará fazendo uma separação. O Senhor levará para ele os seus filhos e as suas filhas. E o que não for filho ou filha, terá outro destino. Mateus 24, 42 a 44. Diz que devemos vigiar, porque não sabemos o dia. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora visita o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Virá repentinamente. O pai de família, se ele soubesse o momento do assalto, ele evitaria, ficaria de olho no ladrão. Mas como as famílias não sabem, acabam sendo assaltadas. E a palavra está dizendo que assim será com a vinda do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Ele virá repentinamente. E ele diz: ficai também vós apercebidos, ficai atentos, ficai preparados. Estejam prontos para este momento, para que seja um momento glorioso e não um momento cruel. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E no estado em que nos encontrar, assim será na eternidade. É poderoso isso. Para a vida eterna ou para a morte eterna? Se Jesus voltar agora, no estado que estamos agora, será a nossa eternidade. Quem estiver no estado de santidade, viverá em santidade eternamente com Deus. Quem não estiver em santidade, viverá eternamente afastado da face de Deus, na condenação. Virá repentinamente e tudo se desfará. Se desfará em fogo. E será grande terror. Será cruel este dia para aqueles que não estiverem em Cristo. Para aqueles que não estiverem vivendo a salvação de Deus em Cristo Jesus. Tudo será repentino. Por isso nós precisamos e devemos viver cada momento na presença do Senhor, em obediência à sua palavra, em obediência aos seus mandamentos. E assim, quando Jesus vier repentinamente, será um dia glorioso, de grande alegria para os salvos. Glórias a Deus. Jesus voltará e devemos estar preparados para o dia do juízo. No mesmo texto, versículos 11 e 12, diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Devemos viver preparados para este dia de manifestação do poder de Deus, da justiça de Deus em Cristo Jesus, o dia do juízo. No versículo 11 diz que tudo vai ser queimado. Deveremos estar em santidade e obediência, Se não, seremos lançados no fogo que queima eternamente. Nós devemos, versículo 12, esperar e apressar a volta de Cristo. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, a terra e tudo o que existe será incendiado, serão desfeitos, derreterão. E nós precisamos estar prontos para não derretermos também no juízo da condenação, mas sim irmos para a glória com Deus por causa da nossa obediência, da nossa santidade. Devemos viver preparados. Jesus voltará. O preparo, o condicionamento é fundamental nos dias de hoje. A pessoa que não cuida do seu estado físico fracassa na sua vida profissional. Se for um atleta, fracassa também. Fracasso total, porque não tem condicionamento para suportar o dia a dia. Então nós precisamos estar condicionados espiritualmente para suportarmos o dia do juízo e irmos para a glória eterna com Deus, em Cristo Jesus. Devemos esperar e apressar, mas como apressar? Apressar fazendo a nossa parte. Jesus disse para estarmos indo e evangelizando as pessoas e preparando elas para serem crentes de verdade. Se nós estivermos fazendo isso, estamos apressando a volta do Senhor Jesus. Diz que esse dia vai ser um dia terrível. Terrível para os perdidos. Terrível para os rebeldes, mas glorioso para os salvos. Glorioso para aqueles que se alegram nas coisas de Deus. Se Jesus voltar hoje, você está preparado, preparada para ser julgado, ser julgada? Se ele estivesse voltando agora, será que seria um momento glorioso para todos nós? Jesus voltará, e voltará repentinamente. Para isto precisamos estar preparados a todo momento. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Aparentemente, 10 santas, santíssimas, mas só 5 estavam preparadas. 5 eram nécias, 5 eram imprudentes e não estavam preparadas e ficaram para fora. Ninguém quer ficar para fora. Alguém aqui quer ficar para fora do céu? Não, de jeito nenhum. Queremos o céu todos nós, com Deus, na glória eterna com o Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus por isso. Jesus voltará, mas ele voltará como juiz. Ele virá como juiz. E juiz imparcial. Juiz justo. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Dia do juízo será dia de destruição. Destruição de todo o sistema material. Todo o sistema estelar. E também destruição de quem? Dos ímpios. Quem são os ímpios? São os incrédulos, são aqueles que não aceitam a salvação de Deus em Cristo Jesus, que não aceitam a palavra de Deus. Esses são os ímpios. Então ele virá como juiz para julgar a tudo e a todos. Segundo a Tessalonicenses 1:9 diz assim: será tempo de juízo e de perdição para os ímpios. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Assim será o dia do juízo. Terrível para aqueles que não estiverem com Deus, em Jesus. Mas glorioso para a igreja verdadeira. Glorioso para os salvos de Deus em Cristo Jesus. Jesus voltará. E a sua vinda é a nossa esperança, é a esperança dos fiéis. Nós esperamos e devemos esperar ardentemente que este dia aconteça. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A terra é um lugar de grande injustiça. É um lugar de corrupção, de crueldades, onde habita a injustiça. Mas nós esperamos um lugar para vivermos eternamente com Deus. Novos céus, nos quais habita justiça. A Jerusalém celestial, lá onde está o Senhor Jesus, com o lugar preparado para nós. Glórias a Deus por isso. Tito 2, 11 a 15 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Jesus voltará. E esta deve ser a nossa conduta. O Senhor nos educa para as grandezas do reino de Deus. Devemos renegar a impiedade, as paixões mundanas. Devemos viver o presente momento de forma sensata, de maneira justa, piedosamente, com uma esperança bem viva em nossos corações, com uma esperança poderosa na nossa alma. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, que nos salva, que nos liberta, que nos livra de todo o mal. Porque Ele morreu por nós, para comprar cada um de nós da escravidão do pecado e nos fazer livres, nos libertar de toda a amarra do maligno. Ele nos purifica e nos faz um povo exclusivamente seu. Ele não divide com o inimigo. Ele quer um povo exclusivamente seu. Ele quer que cada filho, cada filha seja exclusivamente seu. Ele não compartilha vidas com o maligno. Ele não aceita pessoas que queiram servir a dois senhores. Somente Cristo Senhor, nos levando à salvação do Deus Todo-Poderoso. E glórias a Deus por isso. Por isso Ele recomenda, exorta, repreende com toda autoridade. Fale das coisas de Deus. Fale do juízo de Deus. Ninguém te despreze, porque isto é poder para a vida e para a vida eterna. Jesus voltará. Esta é a nossa bem-aventurança. Pobre crente, se ele se descrente e não estiver bem fundamentado nesta esperança que Jesus voltará. Pobre crente, se não estiver convicto que Jesus voltará, é questionável a sua fé. Se alguém não está convicto que Jesus voltará, é questionável a sua fé. Nós precisamos ter isto muito bem claro para nós. Jesus voltará. E nós devemos ter saudades desse dia, quando Jesus aparecerá na glória, como justo juiz, para levar os fiéis para junto dele na eternidade e condenar os infiéis também eternamente. Esta é a nossa esperança. O amor de Deus é justiça e nós devemos esperar neste grande amor do Senhor nosso Deus em Cristo Jesus. Jesus voltará. Se não vivermos com esta esperança, inútil será dizer: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Inútil será a nossa fé. Se não vivemos com essa esperança, vã foi a morte do Senhor Jesus na cruz. Perdidos estaremos. Então, nós devemos viver nesta esperança que Jesus voltará. e um dia nos encontraremos com Ele e viveremos com Ele eternamente. Jesus virá. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Jesus virá. Devemos estar preparados para o grandioso dia da segunda vinda do Cristo Salvador e Redentor das nossas vidas. Devemos estar preparados. É um condicionamento diário, constante, incansável para cada um de nós. Jesus voltará. E o Espírito Santo diz: prepare-se. E nós devemos estar preparados para que esse dia seja de fato glorioso e não dia cruel. Glórias a Deus pela justiça de Deus.